Olá, pessoal! Estamos começando mais um MigraCast, o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e a sua fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook Getari Unisc e no Instagram arroba Getari Unisc, e também o canal do YouTube Getari _ Unisc. E pode também ser contatado por e-mail, getari@unisc.br. Não se esqueça de seguir também o MigraCast no Spotify. Eu sou a professora Simone Andréa Schwinn, doutora em Direito e voluntária do Getari. Olá, MigraCasters! Voltamos! E em grande estilo, porque hoje nós vamos conversar com a nossa querida Andréa Sanches Barrios, nossa parceira no Getari, que é uma querida, é uma pessoa muito doce, muito, muito sensível, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Oi, Andréa, tudo bem? Te apresenta para nós.
Oi, Simone, tudo bem? Como é que eu começo agora, depois dessa introdução?
eu deixo os convidados desconcertados e aí depois eles se apresentam.
Ah, mas assim que é bom, assim que é bom. Já estou em todos os meus sentimentos agora. Bom, meu nome é Andréa Sanches Barrios. Eu sou venezuelana. Moro em Brasil já há 5 anos. Como a Simone comentou, sou voluntária, ajudo sempre que puder, né, no Getari e em alguns dos outros projetos, como o Nenhum Humano é Ilegal. Nos conhecemos há um tempo já e eu sou muito apaixonada pela educação, pela cultura, pelo crescimento, né, pela reflexão. E acho que toda essa caminhada de ser migrante, de ter saído de casa, de ter que conhecer e me reconhecer em vários ambientes, né? Tem me ajudado muito a também essa parte de ser sensível, né? De poder reconhecer a humanidade nas outras pessoas, né? Que é o motor, para mim, da educação e da comunicação.
Bom, como vocês perceberam, a nossa querida Andréa, ela, pelo sotaque dela, ela não perdeu o sotaque, eu acho isso maravilhoso, porque eu adoro ouvir ela falar. Então, eu quero que tu agora fale um pouco da tua trajetória, da Venezuela até o Brasil, das tuas outras experiências migratórias, como é que tem sido. Conta um pouco para nós sobre essa tua trajetória migrante.
Então, para falar um pouco da trajetória, eu acho que não sempre tem que falar de casa primeiro, né? Às vezes uno tem que reconhecer a história dentro de casa para depois poder entender e reconhecer a história fora de casa, né? Juntar isso que uno procura e tenta ensinar, às vezes não lembra que todo mundo é humano e todo mundo está aprendendo. Eu acho que ter crescido no meu país é um tempo onde teve muita mudança política que ainda existe, em um ambiente às vezes tenso, às vezes não, mas sendo criança, crescendo, vendo adolescente, depois adulto, deu uma perspectiva diferente sobre o quanto, né, as emoções, as vulnerabilidades de um povo influenciam tanto a entender a chegada do outro como a saída dele mesmo, né? Do país. Então, é um tema bastante complexo. Ser migrante de um país hoje, que é considerado assim, tipo, o que está acontecendo no mundo? Até uns dias atrás fui questionada por que as pessoas estavam migrando tanto do meu país. Então, é um tema que eu acho que não tem data de validade, né? Ele é contínuo, porque não para. Mas isso me faz também pensar muito em como não observamos a nossa história, né? Todo o que somos hoje, né, é a consequência de muitas migrações. Então, com certeza, isso faz parte da minha vida, da minha trajetória, e também é um motor para mim para ser uma melhor profissional, uma melhor pessoa. Eu saí do meu país quase 12 anos atrás para estudar, com o objetivo de voltar e ser professora na minha universidade, mas não aconteceu. eu saí, nunca mais voltei, por diferentes motivos, principalmente pelos problemas políticos, né? Que existem a desestabilização do país, as poucas garantias de vida e de ter que ver a minha própria família migrar, não toda, mas uma boa parte, e entender que talvez esse não era o meu caminho naquele momento, porque eu estava fazendo meu doutorado, né? E estava em risco também a minha bolsa, a minha educação, as minhas oportunidades. Então, as escolhas difíceis, às vezes, né? Que te deixam... a palavra vulnerabilidade, eu acho que vai sair bastante hoje, porque temos uma percepção negativa dela, mas eu acho que é o que mais fortaleza te dá, muitas vezes, né? É poder enxergar o que tu tem controle e o que tu não tem controle, é o que mais te ensina na vida, né? A ter mais maturidade emocional e também a ter mais contato com o que tu é, né? Que é um ser humano imperfeito que está nesse envolvimento. Eu estava lá fora estudando, como mencionei, não consegui voltar, mas isso me acercou muito da parte dos programas sociais, que eu já era muito próxima, né? Tanto no meu país como fora. O voluntariado sempre foi bem importante, mas eu acho que estar longe de casa, né? Ver outros migrantes, estar em um país como, no meu caso, eu estava nos Estados Unidos, com tantos migrantes, tantos. Chega um momento em que tu já não enxerga mais essa, né? Quem é migrante e quem não. Quando tu também é, porque tu te identifica, tu sabe que tá todo mundo longe de casa, está todo mundo ali por um objetivo específico, que às vezes se transforma a vida deles, né? Alguns ficam, alguns voltam. No meu caso, eu conheci meu marido lá. Hoje moramos no Brasil, ele é brasileiro. Mas poder ver programas sociais, trabalhar com voluntariado lá, me deu uma perspectiva diferente sobre o que, que era servir, muitas vezes, né? Que não está bem explicado para nós. Acho que a América Latina ainda precisa aprender um pouco mais sobre isso, para realmente ser comunidade, porque ainda nós não sabemos ser comunidade, né? Mas a parte de escutar as histórias sobre outros migrantes e sobre pessoas locais ajudou a tirar preconceitos que eu mesma tinha por ignorância, por desconhecimento, né? Da história e da cultura dos outros. Então, isso realmente me permitiu enxergar até a minha profissão como cientista, como educadora, de uma forma diferente. E quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha terminado de chegar, foi no 2018, já estava lá na universidade procurando bater nas portas se tinha algo para eu fazer, porque eu acredito que nós não sabemos tudo, sempre temos espaço para aprender, né? E foi muito legal chegar em um lugar onde a universidade é comunitária, tem esse enfoque, né? Que é a UNISC. E acho que toda essa caminhada, né? De trazer já uma percepção do mundo de dentro de casa, do meu país, de ter morado fora duas vezes, em lugares diferentes do mesmo país, né, que foi nos Estados Unidos, também me deu uma percepção o quanto um mesmo país é diferente. Às vezes tu tem muitos países dentro de um. E isso também distancia, né, as pessoas de ser comunidade. Então, é legal poder ser neutra às vezes, de estar aberta a escutar as histórias dos outros para aprender e refletir junto e entender que existem mais pontos em comum do que pontos de diferença, né? Eu acho que tudo isso me trouxe até onde estou hoje, que é estou na área mais de comunicação e educação hoje.
Essa tua experiência é muito interessante, Andréa, e faz a gente pensar, né, no nosso nível de ignorância em relação às coisas da vida, e especialmente em relação às migrações. Quando as pessoas te perguntam, mas por que que as pessoas estão saindo do teu país? Por que é que estão migrando tanto? Com um pouco de desconfiança, né? Isso deixa, na verdade, me deixa um pouco triste de saber que existe esse olhar carregado de preconceito e de estereótipos sobre o migrante, né? Assim como perguntam para a Andrea por que que tem as pessoas estão saindo da Venezuela, perguntam para alguém do Haiti por que é que estão saindo do Haiti, perguntam para alguém de Angola por que é que estão saindo de Angola, porque a visão sempre é de desconfiança sobre o imigrante. E isso é muito triste, na verdade, e expõe a nossa ignorância, mas vamos chamar de ignorância em relação a nossa própria história, porque nosso país, o Brasil, é feito de imigrantes, desde os africanos escravizados, passando pelos europeus que vieram e passando pelas migrações contemporâneas. Então, a gente tem que construir um novo olhar sobre o processo migratório e sobre a nossa própria história, né? Abrindo mão desses estereótipos. Mas essa tua caminhada e essa tua jornada, digamos assim, te incentivou e te fez construir alguns projetos aqui, né? Um deles é o In the Mirror. Fala um pouco para a gente desse projeto.
Então, o In the Mirror nasceu na pandemia, literalmente. Eu estava super focada no mundo da pesquisa, e chegou a pandemia e mexeu com todo mundo, né? E algo que eu queria acrescentar, né? Agora, quando falamos sobre ignorância, preconceito, tudo isso, eu aprendi que, na verdade, tudo isso tem um sinônimo, e é medo, né? O medo a não ter controle sobre as coisas, né? Estamos tão acostumados, fomos tão ensinados a dar conta, a fazer as coisas acontecer, a ter o controle, né, da percepção do outro sobre um, que um esqueceu de ser um. Então, essa parte de por que as pessoas têm esse preconceito com o migrante, eu percebo que vem também da parte de não pensar, não refletir, né? E o In the Mirror nasceu foi para isso. Eu tinha muita vontade de escrever sobre por que as pessoas não questionam de uma forma reflexiva, né? As pessoas questionam com medo. Então, é agressivo muitas vezes, não tem espaço para um debate, não tem espaço para realmente uma resposta, né? Uno pergunta e responde rapidamente, como para não ter que pensar que está errado, né? E eu vejo muito que essa parte da emoção sim está vinculada à história, né? Poucas famílias conhecem a história deles, poucas pessoas se perguntam por que eles são o que são hoje, né? A consequência de tudo que já vivenciaram. E às vezes refletir sobre isso dá medo, né? Porque eu acho que muitas pessoas se cobram. Fiz o suficiente, não fiz o suficiente. Estou honrando ou não estou honrando a minha família, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a pouca comunicação, né? Que existe os uns com os outros. Ninguém para conversar, sabe? E eu queria abrir esse espaço sobre reflexão. Podemos ter uma conversa, né? Sobre ciência, por exemplo, que era meu foco naquele momento, de uma forma humana, de uma forma que mostre que tudo que nós fazemos ele está conectado, é indiferente ao tema, seja migração, seja química, seja física, seja lei, tudo tem uma base humana, porque somos humanos. Então, assim, o que, que está faltando? Está faltando tempo, né? Está faltando presença. Estamos tão no futuro preocupados, por exemplo, com o que, que esses migrantes vão fazer aqui hoje, daqui a 40 anos, vão destruir o meu país, vão trazer coisas ruins, e não pensamos hoje, né, quem é essa pessoa, o que, que essa pessoa trouxe para agregar, ou não, sabe? Mas não temos essa chance de nos comunicar, então o In the Mirror nasceu foi para isso.
O In the Mirror é um blog, é um canal, qual é o tipo de, é o tipo de, é uma mídia, né?
Sim, ele era um blog escrito, né? Eu tinha as entrevistas assim, por vídeo ou presencial com as pessoas. Naquele momento era quase tudo vídeo, né? Por causa da pandemia. Mas era uma conversa gravada, onde tinha um momento desse debate com a pessoa. A pessoa falava e eu repetia muitas vezes o que ela falava, porque eu não estava acostumada a falar e não pensar o que fala. E aí, muitas vezes, pegava de surpresa, né? Ah, não, espera aí. Não, sim, era isso. Então, nasceu como um blog escrito. Até porque eu vejo que se perdeu aquela coisa de ler. As pessoas não leem mais. E eu queria trazer isso, né? Aquele momento de pausa, de estar com a mente e o corpo presente em algo que não seja ficção, que seja real, mas que tenha algo de educação por trás, que tenha algo mais de humanidade. Então, era um blog escrito.
Eu me identifico muito com um blog, porque eu tenho um blog também, e eu gosto, porque como eu gosto muito de ler, e eu penso exatamente assim, que as pessoas perderam a habilidade, inclusive, da leitura, né? Não param mais para ler um texto completo, então eu gosto da ideia do blog. Então, não vou fazer merchan aqui do meu blog, mas, enfim, só para dizer que eu gosto muito dessa ideia do blog. Mas a partir desse projeto, nasce um projeto novo, que é ser.com, é isso?
Sim. Depois da pandemia, eu voltei, né, à parte mais acadêmica. Acho que 2021, bom, eu virei Maia, né? Muitas coisas aconteceram no 2020 para 2021, que também me fez questionar, né, muitas coisas. E eu percebi algo que já me incomodava um tempo dentro do mundo da educação, era que demandávamos coisas dos estudantes que nunca ensinamos eles, né? Então, por exemplo, pensamento crítico. Claro, todo mundo entende por pensamento crítico algo rígido, algo sólido. Na verdade, é a capacidade de refletir sobre algo, se questionar. Os estudantes já chegavam prontos para receber ordens e não para dar sugestões, não para pensar eles, né? E os professores cobravam isso. E eu tentava ensinar, mas claro, é difícil ensinar uma pessoa adulta a repensar algo, ainda mais quando está com medo de errar, porque está aprendendo que é um título universitário, né? E isso me fez pensar muito nas vezes que eu voluntariei nas escolas. E eu pensava enquanto nós fomos ensinados a aprender a falar coisas técnicas para um público como se fossem da escola. Eu sempre pensava, então, por que que eu não acho que os da escola não entendem, né? Se nós precisamos nos comunicar de uma forma simples para que todo mundo entenda, por que que eu não acho que uma criança não vai entender? Então, aos poucos, fui terminando a minha gestão dentro do mundo acadêmico e transformando o que era o In the Mirror para algo que significasse exatamente o que eu queria fazer, que é o ser.com, na verdade, um jogo de palavras em inglês, que também tem uma interpretação em espanhol e em português, né? Ser é Science, Education and Reflection, que é ciência, educação e também empatia, que está incluso ali, né? E reflexão. Mas, ao mesmo tempo, o ser representa muitas coisas, né? Ser humano, ser mais, ser profissional, ser, né? É uma palavra que tem um peso grande e poucas vezes não para pensar o que que uno quer ser ou o que uno já é, né? Então, o meu foco era transformar o que era um hobby, que era um blog, né, escrito, para algo que fosse real, que poderia realmente agregar para a educação. Então, o foco do ser.com hoje é ajudar, né, na comunicação, ajudar as pessoas a refletir, sejam escolas, sejam empresas, sejam pessoas, e, ao mesmo tempo, levar atividades já para as crianças, desde a educação infantil, né, para eles começarem a ver que eles também podem questionar, que eles também podem pensar, que é mais fácil se comunicar quando não tem essa liberdade desde criança, né? Que quando já é adulto, que tem muita coisa para desconstruir, né?
E quais são os resultados que tu tem percebido com esse projeto?
Olha, eu percebo muitas coisas positivas, né? Claro, também tem algumas coisas que ainda eu acho que ser migrante tem coisas positivas e negativas, né? Como eu disse, santo de casa não faz milagre. Então chega uma pessoa de fora e fala, e nossa, que legal, uau! E se tu fala que tu entende mais de uma língua, as pessoas ainda gostam mais, né? Ai meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu percebo que usar a minha história, usar as minhas vivências para criar algo que educa. Mostra para as pessoas que detrás de qualquer coisa existe um ser humano, detrás de um migrante existe um ser humano, detrás de um professor existe um ser humano, detrás de qualquer profissional existe um ser humano, de uma mãe existe um ser humano. Então, tu nunca te pode desvincular disso, né? É implícito, a educação deveria ser baseada em isso, mas eu percebo que existe muito medo. Então, às vezes, eu gosto disso, que eu gosto de confundir para ensinar, né? Que a minha Simone falou no início, que ela gosta de descolocar e já iniciar. Porque eu acho que isso te deixa em um estado onde tu tem que ser tu. Então, eu uso muitas reflexões sobre vivências próprias, sem me colocar como protagonista, né? Mas criar cenários e criar atividades onde seja o diretor da escola tem que dar uma resposta sobre algo que nunca se questionou. Seja o estudante, seja o pai, né? Eu agora dou workshops, tenho atividades com as crianças, faço muitas mentorias com instituições e até com coisas que não tem nada que ver com instituições de educação, porque eu acredito e eu sei que tu também, né, que educação não é só na escola, não é só na universidade, é na vida. É a interação todos os dias com uma pessoa até que passa na frente da tua casa, tu pode aprender algo dessa pessoa todos os dias, né? Então, eu vejo muitas coisas positivas. Claro, teve momentos em que, infelizmente, esse medo, esse preconceito entra primeiro e levou muito tempo eu tomar coragem para criar algo baseado em isso, né? Para educar. Mas, ao mesmo tempo, esses últimos 5 anos que eu tenho aqui no Brasil, que eu acho que foram um motor para mim, realmente, de criar algo diferente, né? Foi o que me deu força, ter que me explicar todas as vezes quem eu sou. Antes a pessoa rapidamente me dá. Todo mundo sempre que me vê e eu falo que sou da Venezuela, eu automaticamente sou considerada refugiada, né? Eu não sou, não sou. Eu estou aqui por reunião familiar. Meu marido é brasileiro. Mas até eu não explicar todo por que que tu chegou, quem tu é, tudo mais, primeiro tu tem que explicar toda a história do teu país, por que que as pessoas migram, por que alguém fuge, né? Até essas palavras, entender as palavras, porque as pessoas usam umas palavras aqui que para mim poderiam ser difíceis, né, de escutar. Levou um tempo, mas eu acho que todas essas experiências me ajudou a construir relações e a ter a segurança, né, de que quando eu falo, eu estou falando de uma forma assertiva, educada, que tem para dar algo, mas também eu posso receber e posso estar errada em coisas, estou aberta a aprender. Então, acho que isso mostra para as pessoas que todo mundo pode aprender.
Bom, depois dessa aula, nós não temos mais nada para falar. A Andrea deu uma aula aqui para nós. Andrea, eu vou pedir então que tu dê uma mensagem, um recado final que tu queira deixar para os nossos ouvintes do MigraCast. E aí a gente se encaminha para o final.
Eu acho que vou deixar a mensagem que eu tento sempre, né, passar há muito tempo, mas que hoje faz mais sentido para mim, né? Que é que precisamos aprender a sentir, para aprender a pensar, para aprender a questionar, né? Precisamos aprender a nossa história primeiro. Eu convido todo mundo antes de querer entender a história do outro, de querer dar uma opinião ou se posicionar sobre algo, ir lá em casa, perguntar para os pais, para os avós, como foi a vida deles, como é tudo, o que eles passaram até hoje, porque é isso que a Simone falou, né? Nós esquecemos que a nossa própria história é de migrações, né? Nos pode dar uma perspectiva melhor sobre talvez o que o outro está passando. Então, antes de questionar de uma forma rápida, com medo, sentir o que o outro pode estar sentindo, depois perguntar, né? E tentar aprender juntos. Então, acho que seria essa.
E agora faz o teu merchan, então, como é que a gente acha os teus projetos? Eu sei que tens o teu perfil pessoal no Instagram, tem o perfil ser.com, pode fazer o teu merchan. Eu não vou fazer do meu blog, mas pode fazer dos teus.
Mas eu posso fazer dos teus?
Pode!
Ah, então tá, então vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, tá, pela oportunidade de estar aqui, além de dar merchan, poder falar, acho que isso sempre é legal. As minhas redes agora são o Instagram principalmente, que é o ser.com, o usuário lá do Instagram, e que nem ela falou, tem o meu pessoal, que é como um blog, um registro de algumas lembranças e coisas, que é o Andrea Sanches Barros. E a página, que é ser.com.com, onde esperemos estar atualizando nos próximos meses para ter mais informações lá e mais coisas legais. E as da Simone, para que, por favor, vocês também vão lá e dão uma olhada, Simone compartilha muita coisa legal. Já estou abrindo a porta, eu vou fazer.
Arrumei uma marqueteira para mim, mas que maravilha!
Não, educação, olha, tem pouco apoio e precisamos nos ajudar, né? Eu acho que a Simone faz um trabalho maravilhoso com isso também, desde o ponto que ela trabalha, né? Que são direito, relações internacionais, migrações, mulheres, tudo. Então, o dela é o Instagram é Simone Andrea Schwinn, está certo?
Certíssimo.
Ah, perfeito. E ela tem também um blog que está linkado lá no Instagram. Então já convido vocês também a entrar lá no link.
Muito bem. Arrumei uma marqueteira para mim. Andrea, muito obrigada pela participação. O MigraCast e o Getari agradecem imensamente. E, pessoal, fiquem aí mais um pouquinho para a nossa dica do Getari. A dica do Getari de hoje é a live do projeto Nenhum Humano é Ilegal, com o tema A Inserção Sociolaboral dos Migrantes no Rio Grande do Sul, com o professor Bruno Mendelski e o Leonardo Marmontel Braga, do Cibae Migrações. A live está disponível no canal do YouTube do Getari, Getari _Unisc. E o MigraCast vai ficando por aqui. Até a próxima!